Bom, imaginemos o seguinte cenário. Uma pessoa dorme rigorosamente as 8 horas recomendadas por noite. Mantém uma alimentação impecável, bebe muita água, pratica meditação e até gerencia o estresse da melhor forma possível.
Mundo ideal, né?
Exato, o cenário perfeito. Mas aí, ao bater umas 3 horas da tarde, surge uma sensação de estar, sabe, arrastando um piano de 100 quilos pelas costas.
Nossa, sim, um peso invisível.
Pois é. E aí a pessoa vai ao médico, relata essa fadiga esmagadora e, após uma bateria completa de exames de sangue, recebe a notícia de que está tudo perfeitamente normal.
É frustrante demais.
Ninguém encontra o problema, mas a exaustão continua ali, pesada. E bom, é justamente para investigar esse mistério médico que a nossa análise profunda de hoje vai dissecar as notas de uma aula incrivelmente detalhada sobre biologia celular. O objetivo da nossa imersão é desvendar por que esse cansaço moderno muitas vezes escapa dos exames tradicionais, sabe? E o que realmente significa ter ou não ter energia.
Olha, essa frustração dos exames normais é sem dúvida um dos relatos clínicos mais comuns atualmente. O paciente sai do consultório sentindo que o cansaço está sendo menosprezado, né?
Com certeza, quase como se fosse coisa da cabeça da pessoa.
Exatamente. Frequentemente rotulado como, é apenas estresse, ou até mesmo como algum tipo de fraqueza emocional. Mas o material que vamos mergulhar hoje muda completamente essa perspectiva.
Muda mesmo, eu fiquei impressionada.
É que a questão não aparece em um exame de sangue convencional, porque, bom, o déficit não está circulando nas veias de forma óbvia. O colapso está acontecendo em um nível estrutural muito mais profundo, tipo na própria maquinaria microscópica das células.
Lá no fundo mesmo.
Isso. Quando a gente compreende a verdadeira origem da energia humana, esse cansaço constante deixa de ser visto como uma falha, sabe? E passa a ser entendido como um sinal de socorro biológico muito real.
E para decifrar esse sinal de socorro, as notas da aula apontam que precisamos desconstruir uma ilusão fundamental sobre a nossa fisiologia. Historicamente, a gente aprendeu a visualizar o corpo humano como um velho fogão a lenha, né?
A famosa analogia da fornalha.
Isso. A lógica popular dita que o alimento é a lenha. Então, basta jogar um prato de carboidratos para dentro, o fogo aumenta e, puf, a energia surge magicamente. E pela mesma lógica, se cortamos a comida, a energia cai. Mas, lendo os dados, essa visão de causa e efeito direto parece esconder um abismo de complexidade.
É uma analogia sedutora, claro, pela simplicidade. Mas a biologia real é muito mais rigorosa. O texto sugere uma imagem bem mais precisa.
Qual seria?
Bom, acreditar que comer bem garante energia imediata é o mesmo que abastecer um carro com a gasolina mais cara do posto e esperar que ele ande, ignorando totalmente que o motor pode estar fundido.
Caramba, nossa, faz todo sentido.
Né? A digestão que ocorre no estômago e no intestino é, na verdade, apenas a logística. Ela quebra a comida em nutrientes básicos e entrega isso na porta das células.
Tá, a entrega foi feita.
Isso. Mas a glicose ou a gordura, por si sós, não fazem o músculo se contrair. Quem faz o verdadeiro trabalho de transformar esse combustível em movimento são as mitocôndrias.
Ah, as mitocôndrias, o famoso motor celular. Acho que todo mundo já ouviu essa palavra em alguma aula de biologia no colégio, né?
Com certeza, pelo menos de passagem.
Mas a forma como a aula explica a função delas é surpreendente. Então, se o corpo não usa a glicose diretamente para piscar um olho ou, sei lá, bater o coração, como ocorre essa mágica lá dentro? Há uma espécie de conversão de moedas acontecendo.
É uma excelente forma de visualizar. A mitocôndria atua como uma casa de câmbio implacável, sabe? Ela pega os derivados daquele alimento que foi ingerido e os submete a uma cadeia colossal de transformações químicas. E o produto final dessa linha de montagem é uma molécula chamada ATP, ou adenosina trifosfato. O ATP é a verdadeira e única moeda energética reconhecida pelo corpo humano.
A única.
A única. Sem essa molécula, não importa o quão nutritivo tenha sido o almoço, A célula simplesmente não tem como pagar pelo trabalho que precisa realizar.
Pera, vamos pausar no ATP um instante, porque eu achei isso fascinante. Quer dizer que, neste exato milissegundo, só para eu formar esta frase, há uma infinidade de moléculas de ATP sendo consumidas nas minhas cordas vocais?
E nos neurônios também. Bilhões delas.
Nossa, e se o corpo parar de fabricar isso? O que acontece?
A energia vai acabando aos pouquinhos, tipo bateria acabando.
Ah.
Na verdade, o cenário é muito mais drástico. O corpo humano não tem a capacidade de estocar grandes reservas de ATP.
Não guarda nada?
Quase nada. Ao contrário da gordura, que pode ser armazenada aos montes, o ATP é fabricado e consumido quase que instantaneamente, sob demanda. Se a produção de ATP parasse totalmente agora, bom, a vida cessaria em questão de segundos.
Caramba, segundos!
Sim, cada respiração, cada batimento cardíaco, até o trabalho super silencioso do sistema imunológico combatendo um vírus, tudo isso depende da quebra constante dessa molécula.
Isso lança uma luz totalmente nova sobre a nossa vulnerabilidade. Porque se a produção precisa ser tão ininterrupta, como exatamente as mitocôndrias conseguem manter essa fábrica operando 24 horas por dia?
É um trabalho fenomenal.
E o material traz uma metáfora muito vívida, comparando a mitocôndria a uma usina hidrelétrica. Mas confesso que, imaginando o interior microscópico de uma célula, fica bem difícil visualizar onde entra a água e a represa dessa história.
Olha, essa dúvida é muito comum, mas a genialidade da natureza está justamente na engenharia desse processo, né? Que a ciência chama de fosforilação oxidativa.
Pavrão, né?
É, um nome técnico complicado. Mas, na prática, a biologia construiu uma usina literal dentro da mitocôndria. Pensa numa usina hidrelétrica real. A água é represada atrás de um paredão enorme. E essa contenção cria uma pressão colossal, certo?
Certo. A água querendo passar de qualquer jeito.
Exato. Quando as comportas se abrem, a água desce com uma força brutal, gira uma turbina de metal e esse movimento rotativo gera eletricidade.
Tá, entendi a usina. Mas e no mundo microscópico? Não tem água represada dentro de uma mitocôndria?
Não há água, mas há algo chamado gradiente de prótons. A mitocôndria tem duas membranas. É tipo como se fosse um balão dentro de outro balão.
Uhum, visualizando aqui.
A fábrica pega a energia da comida e usa isso para bombear partículas invisíveis, os prótons, para o espaço estreito entre esses dois balões.
Fica superlotado ali no meio, então.
Superlotado. Eles criam uma pressão imensa querendo voltar para a área mais vazia, igual a água da represa. E aqui vem a parte mais incrível da biologia. O único caminho de volta é passar por dentro de uma proteína específica que, literalmente, gira.
Gira mesmo? Fisicamente?
Gira, como a hélice de uma turbina. E o giro físico dessa estrutura microscópica força a criação da molécula de ATP.
Olha, é quase difícil acreditar que existe uma mecânica tão literal com peças giratórias operando dentro da gente o tempo todo.
É engenharia pura.
Mas isso levanta um ponto crítico. Se as mitocôndrias são usinas hidrelétricas, o que acontece quando o corpo enfrenta uma espécie de seca? Ou quando essas turbinas microscópicas começam a enferrujar devido a estresse ou maus hábitos?
Aí a coisa complica.
A produção da tal eletricidade celular começa a falhar, né?
E é exatamente nesse momento que aquele cansaço invisível começa a dominar. Quando há danos estruturais nas mitocôndrias, a eficiência de bombear os prótons despenca. O alimento continua chegando.
Mas a turbina não gira com a mesma força.
Exato. A produção de ATP cai drasticamente. Só que o detalhe crucial é que nem todas as células do corpo possuem a mesma quantidade dessas usinas.
Ah, tem diferença.
Muita diferença. Uma célula de gordura, por exemplo, pode ter apenas algumas dezenas de mitocôndrias. É um tecido mais calmo. Já os neurônios, ou as células do músculo cardíaco, precisam de milhares delas. Milhares em uma única célula.
Só para sustentar a demanda frenética, né?
Isso.
O que explica por que o cérebro e o coração são tão sensíveis a qualquer queda de energia. Eu li nas notas da aula sobre o que acontece com a célula quando o ATP entra em falta e, olha, eu achei o mecanismo de defesa assustadoramente inteligente.
É de cair o queixo.
A célula não simplesmente para de funcionar de uma vez. Ela realiza uma triagem severa. É bem semelhante ao que acontece em um pronto-socorro lotado.
Essa triagem é o cerne do que sentimos como exaustão crônica, porque a biologia prioriza a sobrevivência imediata acima de qualquer outra coisa.
Faz sentido.
Se a produção de ATP não é suficiente para cobrir os gastos, a célula recalibra, tipo, impiedosamente as operações. O que não for vital para manter o organismo vivo naquele milissegundo específico é suspenso.
Corta os luxos.
Corta tudo. A renovação celular para. A síntese de proteínas de reparo despenca. Até o sistema de defesa imunológica entra em marcha lenta.
Nossa, e o impacto disso no cérebro deve ser colossal. Porque, se pararmos para pensar, o cérebro representa uma fração mínima do peso corporal, mas consome quase 20% de todo o ATP gerado em repouso.
É um gastão de energia.
Sim, então quando falta energia, ele entra em modo de economia de bateria, certo? Apagando as luzes dos cômodos menos usados.
Exato, essa analogia é perfeita. O cérebro começa a desligar as funções de luxo evolutivo. Sabe aquela famosa névoa mental?
Sei muito bem. Aquele nevoeiro que não deixa a gente focar de jeito nenhum.
Isso. A incapacidade de reter o foco em uma leitura ou até aquela irritabilidade desproporcional no final da tarde. Bom, isso não é um defeito de personalidade de quem está passando por isso.
Ufa, ainda bem.
É puramente a biologia cortando o suprimento de energia do córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo pensamento analítico e pelo controle de impulsos.
Só para garantir que o tronco cerebral continue recebendo ATP para manter a respiração e os batimentos, né?
Exato. É o modo de sobrevivência na sua forma mais pura.
Agora, deixa eu lançar uma provocação aqui. Se esse sistema biológico é tão refinado a ponto de orquestrar uma triagem complexa no nível do córtex cerebral, por que as peças do motor são tão vulneráveis?
Boa pergunta.
Por que essas mitocôndrias sofrem danos tão facilmente no dia a dia? Há um detalhe no texto que parece ser a raiz dessa fragilidade toda. É o fato das mitocôndrias possuírem um DNA próprio completamente separado do DNA protegido lá no núcleo da célula.
E esse é indiscutivelmente o calcanhar de Aquiles da nossa biologia. Para compreender essa fragilidade, a gente precisa olhar para a evolução.
Lá para trás.
Muito para trás. A teoria mais aceita na biologia sugere que, há bilhões de anos, as mitocôndrias eram bactérias independentes. E elas acabaram sendo engolidas por células maiores, formando uma parceria. É por isso que, até hoje, elas carregam o próprio manual de instruções genéticas, o DNA mitocondrial.
Então, é como se tivéssemos um grupo de operários terceirizados operando o maquinário pesado dentro da fábrica principal do corpo humano.
Adorei a analogia do terceirizado.
Eles trazem as próprias ferramentas, seguem o próprio manual e trabalham direto no chão de fábrica, ali no calor da fornalha. O que os tornam muito mais suscetíveis a acidentes de trabalho, né? Muito mais do que os executivos que ficam seguros na sala da diretoria, que seria o núcleo da célula.
Essa imagem ilustra perfeitamente o perigo do chão de fábrica. Porque ao gerar energia, a mitocôndria produz subprodutos inevitáveis, conhecidos como radicais livres.
Os famosos.
Eles mesmos. É possível pensar nesses radicais livres como uma fumaça tóxica que sai do escapamento de um motor a diesel. Como o DNA da mitocôndria fica fisicamente grudado no local onde essa combustão toda acontece, ele sofre ataques constantes dessa fumaça.
Pegando todo o resíduo direto.
Direto. E se o corpo não consegue neutralizar esses radicais livres a tempo, o DNA da mitocôndria sofre mutações, ou até quebras.
E o manual de instruções rasgado resulta em usinas defeituosas, né? E aqui chegamos ao ponto em que a teoria se choca com a realidade das pessoas. Os sinais dessa disfunção mitocondrial silenciosa não aparecem com luzes de emergência piscando. Não é uma dor aguda que exige uma corrida ao hospital.
Não, não mesmo. São incômodos rasteiros.
Incômodos do dia a dia.
São incômodos que a sociedade moderna se acostumou a normalizar. Um exemplo clássico é aquele colapso brutal de vitalidade logo após o almoço, sabe?
Nossa, o famoso cansaço das 2 da tarde.
Pois é. E não estamos falando da leve sonolência depois de comer um prato gigante de massa. Estamos falando de um declínio cognitivo acentuado que ocorre independentemente de a refeição ter sido um prato pesado ou, sei lá, uma simples salada.
Mas por que isso acontece até com refeições leves?
Porque o sistema digestivo exige uma quantidade enorme de energia para processar a comida. Se as mitocôndrias já estão operando no limite da capacidade, desviar ATP para o estômago significa literalmente roubar energia do cérebro.
É o famoso cobertor curto da biologia, né? Cobre o estômago, descobre o cérebro.
Exatamente isso.
E outro padrão que o material aponta é a dificuldade absurda de recuperação. Pensa naquelas situações em que a pessoa faz uma pequena viagem de fim de semana. Algo que deveria ser revigorante.
Que deveria recargar as energias.
Isso. Mas o corpo exige uma semana inteira de repouso apenas para voltar a estaca zero. A sensação persistente é a de que o cabo do carregador está com mau contato. Não importa quantas horas de sono se consiga, a bateria nunca passa dos 60%.
E adicione a isso a incapacidade do corpo de lidar com pequenos estressores, né? Um resfriado leve que não passa fica ali persistindo por um mês.
Ou dores musculares.
Sim, dores musculares que demoram dias para desaparecer após um esforço mínimo, tipo carregar uma sacola do mercado.
Isoladamente, qualquer um desses sintomas pode ser atribuído à correria da rotina. Porém, quando avaliados em conjunto, eles pintam um quadro inegável de uma crise bioenergética em andamento.
E isso nos empurra para uma encruzilhada bem prática. Se os sinais indicam que as usinas estão enferrujadas e a produção de ATP está falhando, como a gente, no mundo moderno, tenta resolver isso?
Quase sempre do jeito errado. Exato, porque o instinto imediato, ao sentir essa queda de energia, não é consertar a usina. O reflexo é buscar estimulantes. Toma-se uma xícara enorme de café, depois um energético, depois outra xícara. Lendo a análise molecular disso no texto, fica muito claro que essa estratégia não poderia ser mais contraproducente.
A armadilha dos estimulantes é muito cruel. Veja bem, a cafeína não produz energia celular.
Zero.
Zero. Ela não fabrica sequer uma única molécula de ATP. O que a cafeína faz é bloquear os receptores no cérebro que avisam que o corpo está cansado.
É como desligar o alarme.
É o equivalente mecânico a cortar o fio da luz vermelha no painel do carro que avisa sobre o superaquecimento do motor e continuar acelerando ladeira acima.
Nossa, o motor derretendo e a pessoa nem aí.
O motor continua fundindo, mas a pessoa temporariamente não sente o problema. Recorrer ao café para mascarar um déficit estrutural de ATP não apenas posterga a solução, como agrava ativamente os danos, sabe? Porque força mitocôndrias já fragilizadas a trabalharem acima da capacidade.
Então, se cortar o fio da luz de alerta só piora a situação a longo prazo, o que as evidências médicas realmente apontam como solução para reconstruir essas usinas celulares? Por onde a gente começa a verdadeira manutenção desse motor biológico?
A manutenção real começa pelo estímulo físico. E a intervenção mais poderosa, super documentada na ciência, é o exercício aeróbico de intensidade moderada.
Tipo caminhada, natação.
Isso. Caminhadas rápidas, natação, ciclismo, somando pelo menos 150 minutos na semana. A mágica aqui não é apenas queimar calorias, mas sim um fenômeno chamado biogênese mitocondrial.
Novas do zero.
Exatamente isso. Quando os músculos são exigidos continuamente durante o exercício aeróbico, o nível de ATP despenca rapidamente.
Dá um choque no sistema.
Um baita choque. Essa escassez aguda de energia funciona como um alarme biológico formidável. Sensores dentro da célula percebem a crise e enviam um sinal direto lá para o DNA, ordenando: a demanda aumentou permanentemente, precisamos de mais fábricas.
E o corpo obedece.
Obedece. O resultado não é apenas o reparo das mitocôndrias antigas, mas a proliferação física de centenas de novas mitocôndrias e mitocôndrias saudáveis, super eficientes. A longo prazo, o teto de produção de energia daquele corpo é elevado.
Ou seja, a biologia responde à demanda. Se a gente não exige nada do corpo, ele entende que manter fábricas ociosas é um desperdício de recursos e vai desativando todo.
Perfeito. É o princípio do use ou perca.
O que me faz lembrar de outro pilar inegociável citado nas fontes, que é o papel do sono. E aqui não se trata apenas de deitar de olhos fechados, mas de alcançar aquelas fases profundas de reparo. O que acontece lá no nível da mitocôndria durante o sono que é tão vital assim?
O sono profundo é o equivalente biológico ao turno da noite da equipe de manutenção.
Pessoal da faxina entrando.
É durante essa fase que a triagem de sobrevivência é suspensa e a energia é redirecionada para a limpeza e o reparo celular. O corpo aproveita o estado de repouso para varrer os radicais livres que foram acumulados durante o dia e também para destruir aquelas mitocôndrias irreparavelmente danificadas, reciclando as peças.
Tudo isso acontece enquanto a gente dorme.
Tudo. Sem o sono adequado, o lixo celular se acumula, sufocando as usinas que sobraram.
E falando em sufocar o sistema, o material aponta fatores do estilo de vida moderno que funcionam como, tipo, verdadeiras granadas sendo jogadas dentro dessas fábricas. E uma das coisas que mais destrói a produção de ATP, segundo a aula, é o consumo de alimentos ultraprocessados.
Um perigo silencioso.
Pois é, mas a dúvida que fica é: como, mecanicamente, um pacote de biscoitos recheados afeta uma usina microscópica? O que liga a digestão de algo artificial à falha no giro daquela turbina de prótons?
O elo que conecta essas duas coisas atende pelo nome de inflamação.
Ah, inflamação de novo.
Sempre ela. Alimentos ultraprocessados são repletos de emulsificantes, conservantes e gorduras modificadas. O nosso sistema digestivo frequentemente não reconhece isso como alimento natural.
É quase um corpo estranho, né?
Exato. Isso gera uma irritação severa no revestimento do intestino e aciona o sistema imunológico. As células de defesa entram em estado de alerta e começam a liberar substâncias químicas inflamatórias que viajam por toda a corrente sanguínea. Quando esses sinais de inflamação chegam às células do corpo, as mitocôndrias recebem a mensagem de que há um perigo iminente.
Uma ameaça. E aí elas mudam o foco do trabalho.
Completamente. As mitocôndrias são extremamente sensíveis a esses alertas imunológicos. Ao detectar a inflamação, elas mudam daquela função de produção pacífica de energia para um modo de defesa celular.
Param a produção?
Param de fabricar ATP de forma eficiente e começam a produzir muito mais radicais livres como uma forma rudimentar de atacar esses possíveis invasores. Ou seja, uma dieta altamente inflamatória literalmente sabota as engrenagens da represa de prótons.
Nossa, é uma reação em cadeia assustadora. Um problema alimentar vira um alerta militar celular que desliga as usinas de energia.
Sem tirar nem pôr.
Outra armadilha enorme que o texto menciona é o imediatismo perigoso da suplementação cega. No desespero para recuperar energia, é extremamente comum recorrer a farmácias comprar potes gigantes de magnésio, coenzima Q10 ou complexo B e tomar tudo sem critério, né? Acreditando que mais nutrientes significa mais energia instantânea. Por que isso é um erro tão grave?
É um erro porque a bioquímica celular é um balé de precisão, sabe? Não é um tanque de armazenamento indiscriminado onde você... De onde a gente só vai jogando as coisas.
Tudo tem uma medida.
Exato. Sim, as mitocôndrias precisam de vitaminas do complexo B, ferro e magnésio para montar a estrutura das turbinas. Porém, entupir o corpo de suplementos sintéticos sem que haja uma deficiência clínica diagnosticada por exames médicos não acelera a produção de ATP.
Não adianta jogar material se a fábrica não pediu.
É pior do que isso. Em muitos casos, o excesso de certos minerais, como o próprio ferro, por exemplo, pode aumentar o estresse oxidativo, atuando como um verdadeiro veneno que piora a disfunção mitocondrial.
O tiro sai pela culatra.
Muito. O protocolo seguro e racional exige sempre um mapeamento prévio com um profissional de saúde. Até mesmo para investigar se a fadiga não está sendo mascarada por questões mais sistêmicas, como uma anemia crônica ou distúrbios da tireoide.
Claro. O que traz à tona um choque de realidade sobre o tempo que leva para consertar todo esse cenário, né? A gente está condicionado a resolver problemas de forma instantânea. Se há uma dor de cabeça, toma-se uma pílula e ela some em 30 minutos. Mas lendo sobre os mecanismos de reconstrução celular, fica muito evidente que recuperar níveis crônicos de fadiga não acontece num fim de semana.
Ah, não mesmo. A pressa é o maior inimigo da recuperação celular. Reverter meses, ou às vezes anos, de danos mitocondriais, reconstruir membranas, apagar a informação sistêmica. Bom, isso é um processo de engenharia pesada.
Exige tempo, né?
Muito tempo. Os estudos mostram que o corpo leva semanas, muitas vezes meses, de consistência rigorosa, com sono adequado, nutrição anti-inflamatória e exercícios regulares. Tudo isso para que o aumento na eficiência do ATP seja finalmente sentido como uma vitalidade genuína no dia a dia.
Sem fórmulas mágicas.
Não existem atalhos bioquímicos milagrosos. Existe apenas a adaptação gradual do corpo ao ambiente que oferecemos a ele.
É um exercício brutal de paciência e respeito à própria fisiologia, o que nos permite amarrar os conceitos mais profundos que extraímos desse material formidável de hoje. A energia humana não é um conceito abstrato, algo etéreo, que depende puramente de motivação mental ou de ouvir a música certa de manhã. Energia é um produto biológico duro, mecânico, fabricado a cada segundo na forma de ATP dentro das nossas células.
E entender isso muda tudo.
Muda completamente. Compreender que o cansaço persistente pode ter uma origem física e mitocondrial tira um peso moral gigantesco das costas das pessoas, porque prova que não se trata de preguiça. Existem peças reais falhando nesse motor biológico. E, mais importante, peças que podem ser consertadas e recalibradas.
Exatamente. A culpa sai de cena e entra a ação prática.
E ao analisar toda essa complexidade microscópica, fica impossível não traçar um paralelo bem provocativo sobre como a vida moderna distorceu as nossas prioridades biológicas. Hoje em dia, observa-se uma vigilância quase paranoica em relação aos nossos aparelhos eletrônicos. Se o ícone da bateria do celular muda para a cor vermelha e atinge a marca dos 10%, instaura-se um pânico genuíno.
É uma loucura, o desespero por uma tomada.
Há uma corrida desesperada em busca de um carregador para não deixar o sistema desligar. No entanto, quando se trata da nossa própria biologia, dessa intrincada rede de usinas de ATP, nós ignoramos solenemente os avisos implacáveis de bateria fraca.
E ignoramos até o último segundo.
Ignoramos a névoa mental, o cansaço após as refeições e a irritabilidade, preferindo apenas forçar o sistema com mais estimulante até que o corpo entre em colapso completo. E se a perspectiva mudasse? E se começássemos a tratar os nossos níveis de energia não como um fardo incômodo a ser disfarçado, mas como o nosso sinal vital mais importante, tão fundamental e digno de escuta imediata quanto o ritmo dos próprios batimentos cardíacos?
Seria uma revolução na saúde preventiva.
Com certeza. Bom, deixamos essa reflexão essencial para quem nos acompanhou na imersão de hoje. Muito obrigada pela escuta e até a próxima análise profunda.